Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se levante. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 053, peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, caminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 39, de 15 de maio de 2023, autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Lauri Friedrich e José Vianney Friedrich. Projeto de lei número 040 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de 2 milhões e 100 de recursos da outras providências. Projeto de lei número 041 concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 042 altera dispositivo da lei 3.631 de 16/11/2017. Projeto de lei número 043 concede autorização ao chefe do Poder Executivo a ausentar-se do país sem ônus para o município, indica recursos da outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto número 40, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de licença da vereadora Helena Mate.
Maria Helena Mate, vereadora em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regimento interno desta Casa, por período de 30 dias, a contar do dia 1º do mês de junho corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Dos vereadores Michele Zanutelli.
Michele Zanotelli, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie instalação de um novo ponto de iluminação próxima à ponte na Rua Balduino Kuhn, no bairro Dom Pedro.
Do vereador Fernando Kuhn.
Fernando Kuhn, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao DAER. Que o DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, providencie a sinalização vertical e horizontal da VRS 482. Os pontos que ainda faltam à sinalização horizontal, que ainda inexistente na VRS 482, e a sinalização vertical, que ainda falta ao longo desta mesma rodovia.
Pequeno expediente, 2 minutos. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
contente.
Está contente. Alguém tem que ser, né?
Passo a palavra ao vereador Fernando Kuhn por 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, assessor jurídico, secretário, demais colegas, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago é sobre o meu pedido, sobre a sinalização da ERS 482. Hoje ela se encontra sem contrato aberto. Eu entrei em contato com o Sadi Marques, que é o diretor de asfaltos do Dyer, e esse pedido nunca foi contemplado por não ter entrado pedido. Eu lembro vagamente que muitos colegas aqui pediram já o referente assunto, mas nunca foi feito pedido. Então, fiz o pedido agora, vai ser encaminhado para o Dyer, e o Sadi me garantiu que assim que abrir o contrato, vai ser pintado o asfalto da VRS 482. Esse asfalto já está, se não me falha a memória, 4 para 5 anos feito. E até hoje não temos pintura, onde sábado, infelizmente, tivemos um acidente grave. Graças, não deu mortes, mas deu bastante ferimento. Então, esse asfalto tem que ser pintado com urgência. Claro que depende do Dyer, então as medidas foram tomadas. Junto ao pedido, então, desse asfalto, dessa pintura no asfalto, nós temos o problema da iluminação pública, que naquele setor ali onde aconteceu o acidente, claro que não foi pela falta de iluminação, mas também não tinha iluminação. Então, hoje dentro do município, a fiscalização da iluminação pública, ela está muito precária, não existe um mapeamento, tá? Nós temos hoje funcionários que ganham pago para fazer essa manutenção, e não é feito um mapeamento das luzes que não funcionam dentro do município. Ah, tem que ser feito fora de hora, tem que ser feito à noite? Sim. Toda vez que a gente liga lá pedindo uma iluminação que está queimada, eles pedem para a gente dar uma referência, eles pedem para a gente ir lá marcar um poste. Não é trabalho nosso, tá? Então, esse mapeamento dessas luzes que não estão funcionando, ela tem que ser feita. Ano passado, fiz o pedido de instalação de iluminação pública na rua João Antônio Rauber, que se estende da Rubaibosa para Dona Rita, onde hoje nós temos 7 moradias nesse trecho e ela simplesmente está na escuridão lá. Então, é preciso ser feito também essa iluminação para que esses moradores tenham mais segurança nessa via, sendo que é descontado a iluminação pública na conta de luz deles e eles não têm essa iluminação. Então, que sejam feitas as medidas para esse assunto também. Outro assunto que eu trago, novamente, sobre os professores da educação infantil, das nossas creches hoje. Mês passado saiu o concurso em Lajeado, onde professores de 30 horas, carga horária de 30 horas, irão receber o salário inicial de R$ 3.656, mais um vale alimentação de R$ 300. Sendo que aqui dentro do nosso município, hoje os professores de educação infantil estão num salário de R$ 2.200. Isso são R$ 1.400 a menos, sendo que a grande maioria dos profissionais da educação infantil do nosso município fez esse concurso em Lajeado e a gente sabe que nós vamos perder eles, porque eles vão qualquer um se colocar no lugar e aí para Lajeado sendo chamado. Então, essa valorização tem que existir dentro do município. Hoje, o caro chefe para ser chamado de professor é a de educação infantil. O que rege isso é a pedagogia, né? Então, esse ano, ela sempre foi prioridade a pedagogia como professora, ela vai continuar sendo, e esse ano foi implementado junto o magistério. E quem tem o magistério hoje, ele não tem pontos extras. Eu acho que o Paulo pode me ajudar nesse assunto, Paulo. Né? Quem tem magistério tem que ter, ganha pontos extras no Estado e ganha pontos extras dentro dos outros municípios. Dentro do município de Arroio do Meio, esses 10 pontos extras eles não são computados. Eles falaram, foi repassado para os professores de educação infantil que não é repassado os 10 pontos extras a nível Estado também. Só que os professores que se inscreveram no Estado, eles receberam os 10 pontos extras e dentro do município aqui ele não é recebido. Então é importante ressaltar esse assunto para que veja o que está acontecendo, por que eles não recebem esses pontos extras e sim começar a recebê-los. Outro assunto, os funcionários do município que são de contrato, hoje eles não têm direito ao vale alimentação. Do artigo 2 da Lei 3.430 de 2015, diz que não tem direito ao vale alimentação o prefeito municipal, vice, secretários municipais, cargos de confiança acima do padrão CC2, servidores do quadro inativo e pensionistas, servidores contratados e estagiários. Até então ali eu entendo que está tudo certo, exceção servidores contratados. Por quê? Os servidores contratados hoje, eles têm que cumprir carga horária igual a qualquer funcionário dentro do município, eles têm que bater o ponto deles, então por que eles não poderiam ter direito ao vale alimentação? Isso é uma situação que pode ser debatida, pode ser revista. E o que faz jus? A questão do artigo 7 da mesma lei. Que a licença prêmio, esse vale alimentação, ele é perdido para todo funcionário que tem mais que um dia de atestado. Essa lei, ao meu ponto de vista, teria que ser mudada, porque ela tem que ser diária. Não é justo uma pessoa que trabalha o mês todo, aí ela fica doente duas vezes no mês, vai lá e me perde todo o vale. Não é justo. Isso teria que ser diária, porque daí a pessoa que vai lá e falta um, dois dias, não ganha aquele dia que ela não compareceu, e os demais dias tem que ser computado, e para isso só tem que ser mudado na lei. Então, esse assunto tem que ser revisto e ser colocado para melhorar. O meu assunto seria isso.
Passo a palavra ao vereador César por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, quero agradecer ao meu requerimento que foi feito na última sessão a respeito da boca de lobo do Aimoré, na Presidente Vargas, esquina com a Helmut Kuhn, que estava muito perigoso, ela estava quebrada e já foi feito o remendo. Ao mesmo tempo, quero solicitar a um pedido antigo que eu tenho, que tem uma boca de lobo quebrada na frente do campo do Pituca, onde é que é muito perigoso e um grande tráfico de alunos. Ainda falando em requerimentos, quero pedir uma atenção especial a um requerimento que eu fiz no mês passado, referente à área verde do loteamento Glória. Foi feito um reforço no muro ali, que estava com perigo de cair, foi tudo feito corretamente, só falta agora a reorganização do campinho da areia, com colocação de areia, e eu tinha feito pedido de iluminação pública, a conserto das grades lá, colocação de redes. Peço uma atenção especial. Quero falar um pouquinho sobre asfalto. Há duas semanas atrás, fui procurado por vários moradores de Picada ali do meio, que estavam achando que estava muito grande a demora desse asfalto. Na realidade, ele demorou bastante, a parte da que a prefeitura fez. Não sei o porquê, acho que começou em dezembro e demorou bastante essa colocação do material, do subsolo. Sempre há imprevistos, isso é normal. Só que o pessoal me questionou, e eu até fui conferir, ficou muita pedra de fora. A gente já investe tanto nesse asfalto, tem um custo alto, não custaria nada a gente fazer uma reposição logo após as pedras com um pó de brita ou um pedrisco, que seria um jeito melhor do pessoal de se deslocar. Ainda final de semana eu estava passando lá e tem trechos que tu não consegue andar de bicicleta, muito menos a pé. Já foi feito uns remendos, a colocação de britado semana passada para corrigir esse erro, mas ainda está deficiente. Eu acho que nos primeiros dias vai vir a equipe da Coesul, que ganhou essa licitação para começar. Só que nesse meio tempo, eu acho que é interessante a gente ter uma atenção especial a esse pequeno detalhe, que vai facilitar muito para as pessoas. Temos pessoas que trabalham, passam ali diariamente, firmas com seus caminhões, agricultores, crianças que vão para a escola, os próprios vizinhos para andar, às vezes, com até hoje temos carroça e coisa ainda que é andado ali, que está muito difícil de passar. E fora o comentário de muitas pessoas com corte de pneus. Nesse sentido, eu acho que é uma coisa que a gente pode cuidar bastante e para o próximo asfalto. Falando em próximo asfalto, sei lá, não foi anunciado ainda, quer dizer, foi anunciado, mas não veio nenhum projeto para nós ainda, não veio nenhuma reunião em nenhuma comunidade ainda, o pessoal estava questionando já onde é que seria o próximo asfalto, até porque a parte de picada, o subsolo, a parte da prefeitura do principal do subsolo está feita. Eu acho que seria interessante já se fazer essas reuniões, se fazer esse projeto, que o pessoal está ansioso para a continuação do asfalto. Ainda falando de picada ali do meio, peço uma atenção ao secretário de obras, que está aqui presente. Sou testemunha de várias localidades que estão sendo feitos reparos, ruas. Peço uma atenção em picada em direção a 32, que tem algumas varetas entupidas, mas eu sei que provavelmente logo vai, as máquinas vão ser deslocadas para essa comunidade. Quero falar um pouco de esporte agora. Quero primeiramente parabenizar o Jaka Lindemann. Ele saiu da prefeitura, não sei o motivo, mas foi um cara admirável na sua função como coordenador de esportes. Temos o exemplo do campeonato municipal. Vou fazer um retrospecto das organizações. Além dele ser da LAFA, também se envolve como funcionário público. Temos as competições de janeiro, várias competições organizadas pelo município aqui na nossa linda área de lazer. Vôlei de areia, futebol de areia, futevôlei. Se envolve nos campeonatos de bocha. Ano passado tivemos o futsal, baita campeonato de futsal, onde é que várias vezes eu estive falando com ele para nós começar, e ele começou com o futsal para a gurizada mais nova. Foi muito interessante isso. Hoje nós temos duas escolinhas de futebol, mas para a gurizada, depois dos 15 anos, nós não tínhamos mais opções ali do meio. E esse futsal trouxe de volta essa gurizada. Nós tivemos públicos recordes, nos jogos finais, semifinais aqui no paroquial, faltou espaço de tanta gente que teve. Tivemos também a Copa Pituca, muito público, onde é que a gente observava a maior 50% do público era gurizada nova, de 15 a 20 anos, jogando, torcendo. Isso é muito interessante, essa ocupação. Agora, não sei se mais colegas já escutaram, domingo no futebol tinha um zum 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 do próximo municipal de futsal não sair. Não sei se vai sair ou não. Já teve dois times me procurando. Onde é que os times já estão organizados? Com grupo do Whats, pronto. Fardamento já encomendado. Já estão sendo feito para esse futsal. Inclusive com o nome da gurizada em cima. É uma pena se a gente fosse perder essa organização que já está tendo desses times. Sei lá, acho que a prefeitura já deve estar pensando num substituto para assumir a coordenaria dos esportes. Eu acho que o Jaca, o Marciano Lindemann, foi muito bem nesse setor. Espero que o próximo coordenador que assumir possa ser igual ou até melhor que ele, que a gente sempre tem que torcer para as pessoas forem bem em seus empregos. O futebol movimenta o nosso município, a bocha movimenta, o vôlei movimenta, então o esporte agrega muitas pessoas. Tomara que o nosso próximo futsal saia. Também não sei se o colega Pantera sabe, tem alguma, sabe, escutou esse zum 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 também, se quiser se pronunciar, fique bem à vontade. Mas é um zum 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 que teve nos campos de futebol domingo, e o pessoal está bastante preocupado com isso aí. Até porque daqui a pouco já vai, esse zum 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 vai indo. Daqui a pouco já vai ter outras categorias, não só o futebol, que vão ficar preocupadas com a continuação das organizações do esporte no nosso município. Seria isso, obrigado.
Passo a palavra ao vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, prensa, Lima do Som, secretários de obras e finanças que nos assistem. Falar um pouco da ampliação da escola da Barra da Forqueta. Estive fazendo uma visita e está andando bem. Já está com uma forma bem definida e uma obra esperada pela comunidade e é uma continuação da educação que tem como prioridade, que tem como isso dentro da sua pasta, fazer as ampliações necessárias em todas as escolas do município. A escola infantil da Barra da Forqueta também já está criando forma, a construção já está saindo da terra, então isso nos alegra que já temos um sinal de que logo lá na frente nós teremos essa obra erguida e que vai trazer para nós uma escola infantil que vai dar suporte para as crianças, que as famílias que necessitam de escola infantil para as suas crianças. Falar também um pouco do asfalto da Picada Rui do Meio. O colega César trouxe também esse assunto. A gente sim foi também questionado sobre a demora um pouco dessa via e algumas situações. talvez até tenha demorado um pouco, mas enfim, é uma obra que o município se dispôs a fazer essa ligação dessa comunidade e que está no seu estágio final para ser concluído essa obra. Então, isso que é o importante, que o município, nesse cronograma de obras, logo lá na frente está trazendo mais uma obra de asfalto para a comunidade Arroio do Meio. E na sequência, até onde eu sei, a próxima comunidade será a do Passo do Corvo. Então, assim que o município estiver organizado, vai ser chamado aquela comunidade para uma reunião para definir algumas questões de ordem sobre a obra, orientações que são necessárias para os moradores que ali trafegam, enfim, que fazem parte desse contexto. Falar um pouco das empresas, uma coisa que tem me chamado a atenção ultimamente. Diferente de alguns anos atrás, quando as empresas faziam publicações, promoções, enfim, para mostrar o seu trabalho, para chamar clientes, ultimamente a gente tem percebido que a maioria das empresas, ela faz publicações onde ela pede funcionários, onde ela pede colaboradores, na maioria das vezes profissionais específicos. Então isso nos traz uma certa preocupação. E até assim, eu tenho conversado com algumas empresas do município e elas poderiam faturar mais, elas poderiam ter a construção de mais obras, enfim, que poderia trazer mais imposto para o município e até melhorar a parte financeira dessa mesma empresa, mas a dificuldade de profissionais é o que não deixa elas expandirem, não deixa elas ter esse faturamento maior. Então, a gente percebe isso, eu acho que os senhores devem perceber no Facebook, enfim, nos jornais, muitas vezes, as empresas fazendo aquele anúncio, a procura de um profissional para essa ou aquela atividade. Então, isso é preocupante, porque logo lá na frente, daqui a um pouco, algumas empresas, alguns profissionais começam a se aposentar e as novas gerações não estão chegando. Então, daqui a um pouco, o município também teria que se preocupar um pouco com essa situação e tentar buscar profissionais, daqui a um pouco até colocar alguns cursos a mais à disposição, enfim. E nessa linha de raciocínio, às vezes aqui dentro da casa a gente discute e alguns colegas trazem situações que empresas teriam se transferindo para outros municípios. Então, são questões, ao meu entender, muito relativas. Antes de mais nada, eu acho que o município de Arroio do Meio foi campeão nos últimos anos em atrair empresas, ajudar a ampliar empresas, né? Trazer assim toda uma assistência para as empresas familiares do município em diversas situações. Mas essa questão, às vezes, de empresas se instalarem em outros municípios, claro que a gente lamenta colegas nossos que acabaram saindo e foram para outros municípios, mas às vezes a logística da sua atividade é melhor em outro município, às vezes a oferta em outro município é melhor que a nossa, às vezes tem municípios que têm leis mais brandas, mas eu tenho certeza que os administradores dos últimos anos do nosso município tiveram esse cuidado. E eu acho que não deixaram ninguém com alguma proposta. Mas volto a dizer, às vezes a gente não consegue atingir a expectativa dessa empresa. Então, essa empresa, ela pode em outros municípios encontrar algo que se encaixa melhor naquela finalidade. Enfim, só para deixar esse meu pensamento quanto a isso, e também, como legislador, assim, dizer que a gente está muito tranquilo quanto a essa situação, porque eu acho que, no conjunto geral, nós acertamos muito mais do que erramos. Lamento se deixamos sair alguma empresa por algum equívoco, alguma situação que talvez não foi tão bem analisada, mas, por outro ponto, nós atraímos muito mais do que deixamos sair do município. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima, secretário de obras e da fazenda que nos assistem. Meu primeiro assunto é sobre a entrega da obra do Muro de Gabiões e o Belvedere no bairro Navegantes, que aconteceu na sexta-feira, dia 12. Parabenizar o morador Ricardo Corbi pela persistência na solicitação da obra, ao ex-prefeito Klaus pelo empenho e que não mediu esforços na busca pelo recurso em Brasília para esta obra, e assim também como reparos na creche que Atalaia, que sofreu muito, foi muito deteriorada em função daquela cheia de 2020. E também para dar o destino de forma correta aos entulhos da cheia. Eu quero também cumprimentar a atual administração por dar continuidade e concluir esta obra, aos moradores que, além de usufruir deste bonito espaço, a partir de agora, então, têm mais segurança e se aproveitar, assim como não só os moradores do bairro, mas como todas as pessoas, toda a comunidade. O meu segundo assunto é sobre o Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização do trânsito, que é, sem dúvida, um assunto muito, muito importante para motoristas e pedestres. Parabenizar a Secretaria da Educação, que apoiou essas atividades de segurança no trânsito aos alunos das três redes de ensino do nosso município, oferecidas pelo projeto Vida Urgente, com o apoio do soldado Marcos Adriano, que abordou o andar das calçadas, a condução de bicicletas, entre outros assuntos. Também os outros apoiadores, CFC, Valelog, Brigada Militar, Sulart, EF Transportes, Dalla Corte Transportes, o Rotary, SEST, Senat. Amanhã tem mais uma palestra, às 8 da manhã e às 8 da noite, na CISAM, com o senhor Márcio Dalcin. Vai ser na CISAM, são dois horários. E sábado de manhã, então, a Carreata da Gentileza. Então, o objetivo do Maio Amarelo é a busca da conscientização sobre a importância das normas e respeito à vida. E que bom que as nossas escolas entendem e apoiam, deram todo o suporte para que isso acontecesse através da Secretaria da Educação, levando assim os alunos da oitava série. E para encerrar o assunto, eu quero falar um pouco de um dos mais tradicionais eventos do nosso município, a Gincana, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho, mas que desde o seu lançamento lá na primeira semana de abril, se não me engano, já deu sinais do que vai ser essa festa, essa gincana, que acaba envolvendo toda a comunidade, como o colega Pantera também já falou na última sessão. Não adianta, né? Todos nós acabamos de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, participando ou torcendo, ou incentivando, ou ajudando a resolver tarefa, não se envolvendo daqui a pouco diretamente com uma equipe ou outra, mas a gente tá junto, né? Como o coração deles a milhão, nós também. Como eu disse, né? De uma maneira ou de outra, então toda a comunidade acaba envolvida. Quero parabenizar as 5 equipes que estão participando e já desejar muito sucesso e dizer a cada um deles que já são campeões. E, acima de tudo, eu quero agradecer às equipes, à organização, a todos, por estar nos proporcionando, não só a nós, mas a toda a comunidade de Arroio do Meio, esse momento de alegria, de aprendizado, porque sempre se aprende e se aprende muito. Assim como as pessoas de mais idade, os mais antigos nos ensinam, nós também aprendemos com essa juventude que tem muito gás e surpreende da maneira como eles conseguem conduzir um momento como esse que acaba agradando a todos. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador José Alto por 10 minutos.
Cumprimentar presidente, colegas, jurídico, secretário, Lima, imprensa. Primeiro assunto que eu quero debater um pouco, até colaborar com o colega Vanderlei na colocação das empresas, que o presidente da casa, um mês atrás, acho que se referiu a algumas perdas de empresas que estariam saindo do município. Só para também, acho que o presidente já deve estar sabendo que uma delas que ele se referiu, estranho, que fez um contrato agora de 10 anos para ficar no lugar ali, já estão mexendo no antigo prédio da Incomex. Então, para deixar o presidente tranquilo e a comunidade, que a administração está fazendo o possível para não perder nenhuma empresa, né? E, que nem o Vanderlei já colocou, se a gente perdeu alguma, mas a gente ganhou muito mais, né? Acho que a virada de chave, nosso município se fez na gestão anterior do prefeito Danilo, nos anos 2000 a 2008, onde é que Arroio do Meio deu um salto, onde é que muitas empresas que estão aí hoje, as grandes empresas, se mantiveram no município, foi trazido, enfim, Neugbauer, que hoje é a realidade, Dália, Girando Sol, enfim, vamos não entrar em detalhes. E também lá na frente se perdeu empresas, e não é por isso que a gente vai criticar. Acho que o Vanderlei falou, cada momento, cada lugar é o momento, não é o que o município tinha no momento para oferecer. Mas então hoje, para mim, eu quero só parabenizar uma empresa que podia estar aqui, mas que no momento, não, de repente, alguma coisa não... Como nem eu falei, uma negociação, alguma coisa não foi de acordo, foi melhor no outro município, foi para outro município, mas não é a crítica. Mas quero parabenizar hoje na jornal, A Hora, né? Refricão é da nossa, é daqui, né? Hoje em Lajado, já há vários anos, integra o maior evento de alimentos e bebidas das Américas e a maior feira supermercadista do mundo. Uma empresa que saiu daqui, que nós poderíamos também, mas acho que se naquele momento Lajado foi mais atrativo para eles, então o Vanderlei foi muito feliz em colocar, ele já foi secretário da indústria e comércio, ele tem, aqui vocês também já foram, devem ter ligações, que o Marcelo já era secretário de administração, estava próximo, às vezes a competitividade dentro, cada município quer atrair, às vezes tem leis mais melhores. Então, assim, preciso parabenizar o Gerson Cunha e sua equipe pelo por esse feito aí, a empresa que realmente está rasgando o mundo afora, grandes, uma grande porte. Então, é muito, fico muito contente em ver que uma empresa que nasceu aqui, mas hoje está em outros municípios, mas está indo bem. Então, parabenizar ele e a equipe dele. Outro assunto que eu gostaria só de... Não sei se o presidente foi... Me chamou a atenção a matéria que saiu do hospital, que você na última sessão colocou, que eles queriam uma reunião com... Iam chamar uma reunião para esclarecer sobre o que você colocou. Isso aconteceu, eles procuraram. A matéria no jornal também, que eles... Dizendo, se contrapondo algumas ideias, mas espero que realmente eles venham esclarecer e nós escutar a versão deles aqui, né? Porque acho, sempre digo que é, temos que esclarecer. Falar assim a gente, e deixar no ar é ruim. A comunidade fica confusa. Então é sempre importante ter a clareza e saber do que realmente se trata. Quero falar também do o colega Fernando falou sobre o DAE. Se isso que ele falou, não posso concordar se o Sadi falou isso, porque eu estive lá com ele faz uns 3, 4 meses pedindo a demarcação dessa da VRS 482, a pintura, foi no começo do ano, e ele, eu vejo, venho cobrando ele no WhatsApp e ele diz sempre a mesma coisa, que lá na frente que ele está esperando, esse novo governo disse que não licitou ainda pinturas. Então ele está esperando, estou cobrando isso dele. Ele diz para mim sempre que tem que ter, abrir a licitação do governo do estado para ter, para pintar, e aí vai ser uma das prioridades. Eu pedi inclusive que ela seja pintada da entrada da ARS até lá onde é que não tem a pintura. Então se ele falou isso aí que não tinha outro pedido, ele... Acho que não confere. E também falar dos professores. Sim, eu acho que é uma classe que tem que ser valorizada. Eu acho que o município está fazendo sua parte. Essa administração deu um aumento razoavelmente bom já, e nos 2 anos que se passaram. Não me lembro do último aumento que deu tão grande que nem foi dado ano passado. Mas ele fala aos professores das escolinhas infantil aqui, o Fernando. Paulo, de repente, pode colaborar. Mas escolas infantil não são funcionários do município. As escolas infantil são comunitárias. Então, eu não... Não vejo o que tem que pensar alguma coisa, mas não é o município que tem que dar, vai dar aumento para eles. Se o caixa...
Permite uma parte?
Sim.
É o seguinte, uma coisa que tem que ficar claro, que Lajeado e Arroio do Meio existe uma diferenciação muito grande quanto à questão de atendimento. Em Lajeado, as creches são todas municipais, assim como deverá ser a nossa futura creche aqui na Barra do Forqueta, ela deverá ser uma creche municipal, com professores sendo contratados pelo município. Eu até particularmente acho que em anos passados era este o momento, né? A gente passou elas para comunitárias, mas eu acho que deveriam ser do município, acho eu. É a minha opinião, mas cada um tem a sua opinião. Para que elas possam... Elas, creches, escolas infantis, o seu quadro funcional, possam ser regidos pela lei do próprio município. Em Arroio do Meio, não. Elas são comunitárias. Né? São a parte.
Não, acho que é bom, Paulo. É só esclarecer também, não concordo com o senhor da colocação. E falar de esporte, já que o colega César falou, fico muito contente. A manifestação dele sobre o... amigo Marciano Lindemann, que eu há um ano e pouco atrás a gente até pediu para a administração em contratar ele, para colocar ele no setor. E então não foi só eu, daqui a pouco todo mundo viu que fez um baita trabalho, mas problema não, por ele achar melhor, tem outras duas atividades agora sendo mais vantajoso, ele achou no momento em sair, mas está sempre à disposição nossa, da comunidade. Tanto que não continua presidente da LAF, Liga Aroiomense Futebol Amador, que está fazendo um baita campeonato. E dizer sobre as competições, elas vão continuar todas elas, não precisa ninguém se preocupar com isso. Estão falando porque boatos sempre existem, sempre tem aqueles que gostam que a coisa não funciona, eu acho que é isso aí. Porque teve até reunião já essa semana com quem vai organizar o futsal. Então, vou dizer para ficar bem tranquilo, colega, e quem te perguntar, o futsal vai sair. Vai sair o Campeonato Municipal de Vôlei, as competições. Está se analisando, tem nome, sim. O prefeito está com vários nomes para substituir, vai ter um substituto. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Um abraço.
Passo a palavra para a vereadora Alessandra por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, imprensa. Gostaria de começar falando um pouco hoje sobre a farmácia solidária, que no momento agora está em fase de autorização do Conselho da Farmácia para ela poder ter o seu funcionamento real, né? Mas dizer que o espaço então está sendo organizado, já tem medicações que foram doadas e que dizer também para a comunidade toda que elas, quem tem medicação em casa, que já pode fazer a doação. Ainda não é possível fazer a retirada de materiais, de medicações, mas em breve eu acredito que sim, isso vai acontecer. Colocar que vai ser feito um link na página do município com a farmácia solidária, onde as pessoas vão poder ver a medicação que está disponível para ser retirada, né, para ver se condiz com o que ele precisa, lembrando que as pessoas precisam ter receita médica ou via SUS, e se for de médico particular, a pessoa tem que ter a comprovar renda de até um salário e meio. Então, vai estar disponível isso para as pessoas poderem verificar, que eu acho que isso é importante. Tem medicações que eu já olhei das que foram doadas que são caras, e às vezes as pessoas possam estar pegando, e principalmente tem algumas lá que são assim voltadas à questão da ansiedade, que é algo que as pessoas hoje buscam bastante. E também dizer que nos postos de saúde vai estar sendo distribuído alguns locais, então, para colocar essa medicação doada. Então, podem estar levando ao posto do seu bairro, a USF, ou no posto central, aqueles que tiverem alguma medicação que não está sendo utilizada no momento. Tá? Então, eu acredito que agora nós só temos a sessão novamente em junho, e eu acredito que até lá já vai estar disponível a relação. Outra questão, então, que eu gostaria de comentar é em relação a, acho que para complementar um pouquinho essa questão das escolas que já foram citadas, então, já não é a primeira vez que debatemos um pouco sobre esse assunto. E realmente, as escolas comunitárias aqui em Arroio do Meio, a forma como elas se constituíram e o quanto hoje tem avançado no número de escolas e conseguir ter essa acessibilidade de vagas para todas as pessoas e as famílias que necessitam, né? Eu até concordo com o Paulo Bax e com o Fernando que, de repente, Isso poderia, deveria ser do município a responsabilidade como escola, mas eu não sei o quanto o município conseguiria, né? E aí teria que sim fazer uma avaliação do impacto financeiro em relação à quantidade de professores que hoje estão atuando dentro das escolas infantis e quantos vão vir a atuar, se isso realmente seria viável em relação ao a legalidade em relação ao orçamento, porque todos sabem que o orçamento do município tem percentuais que podem ser gastos em cada, com educação, com saúde, infraestrutura, entre todas as dotações orçamentárias que existem. Então, às vezes, é fácil falar, mas na prática, na real, e isso, né, o Marcelo Schneider, como também já foi da parte administrativa, sabe que não é fácil de lidar com essas contas. O cobertor acaba sendo curto quando precisa mais de um lado para o outro, e isso tem uma questão legal superior que vai determinar esses percentuais, até quanto se pode gastar em cada uma dessas dotações orçamentárias. Então, é uma preocupação. Agora, já falei sobre isso também, uma época existia a participação com valores em relação às escolas comunitárias, e hoje não acontece mais essa contribuição também por parte das famílias. Eu acho que talvez seria importante uma audiência com a promotora, com as pessoas responsáveis das escolas, e poder debater, né, os círculos de pais e mestres, direção, educação, e podermos discutir isso. Eu acho que é uma questão a ser discutida com não somente vereadores, mas com promotoria pública também, para ver como se soluciona, como é que podemos realmente melhorar essa questão dentro do nosso município, que com certeza essa preocupação do Fernando de nós perdermos muitos professores nossos, eu também tenho. Já perdemos muito, né? Já perdemos muito, não é de hoje, né? As escolas têm a perda de professores muito bons em questão salarial. Então, é uma questão para ser também pensada, e possivelmente a gente pensar como Câmara, que é uma preocupação de mais de um dos vereadores, de podermos estar fazendo alguma audiência pública, alguma coisa para discussão sobre este assunto. Também gostaria de comentar um pouco em relação a essa questão das empresas. Em relação à questão de empregos, eu me pronunciar em relação a esse investimento que está para surgir em Arroio do Meio em relação ao gaúcho, né? Que já foi e é tema de debate em vários momentos, mas o quanto esse investimento desses empreendedores vão gerar emprego para a comunidade de Arroio do Meio. Eu acho que são empreendedores que vão vir trazendo algo que é fundamental para o nosso município, tanto em questão de aumentar a arrecadação, como também de trabalho para as pessoas aqui da nossa comunidade. E, além do que, de colocar Arroio do Meio como uma referência, né, do gaúcho. O gaúcho com uma cuia de chimarrão na mão, quem não gosta de um bom chimarrão? Eu sou fã e sempre tomo chimarrão manhã, tarde e noite. Né? O meu pai era uma referência também. No colégio, uma vez uma irmã fez uma imagem dele com a cuia de chimarrão. Então, são questões tradicionais nossas aqui dentro do município muito forte. E é do gaúcho. E é da nossa cultura. Então, ser uma referência, representando algo que é comunitário, que é em relação a uma convivência de amizade, porque o chimarrão, a roda de chimarrão é isso, é aquele acolhimento e amizade que se forma entre as pessoas. Então, eu vejo como algo muito significativo que nós podemos crescer e muito. É o Arroio do Meio antes do gaúcho e o pós o gaúcho. Eu acho que vai ter uma diferença e um avanço em várias questões aqui dentro do nosso município. E termos uma rota turística já feita...
Um minuto, vereadora.
E podemos entrar numa rota muito maior de turismo, né? Eu acho que todos deveriam estar, quem trabalha com turismo aqui dentro do município, né? Eu acredito que deveria estar apoiando muito esses empreendedores. E dizer que há alguns questionando sobre a questão de não... da questão do impacto ambiental, essa é uma das grandes preocupações desses investidores, de não causar impacto. Por isso, a importância das pessoas terem calma que o projeto, quando ele estiver realmente apto a ser divulgado em todos os detalhes, ele vai ser divulgado, mas que isso não vai ser um impacto grande para a natureza. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, secretário Pauline, jurídico Girene, Lima do Som. Hoje, meus assuntos que eu trago nessa casa são relevantes. A área da saúde. Meu colega vereador Paulo já trouxe essa demanda e essa preocupação na última sessão. E como a gente, todo mundo sabe, vem trabalhando muito e toda a comunidade de Arroio do Meio, os últimos anos, principalmente na pandemia, em favor do nosso querido Hospital São José, a preocupação da perda das cirurgias de traumatologia é muito grande. Lá na frente, já se tinha o sinal de perder a maternidade, se levantou o assunto, se trabalhou muito, a gente sabe, para isso já não acontecer, e ainda bem. E aí que eu quero chegar no ponto da falta de envolvimento nestes assuntos da gestão que está acontecendo aí. Se briga por muito tempo para ser referência em qualquer ponto da saúde do município, para trazer mais serviços para o hospital, para ele se tornar sustentável, para que mais médicos especialistas se instalem na nossa cidade, como vinha acontecendo, mais faturamento nos arredores do hospital, na própria cidade, que acabam sendo cirurgias, as pessoas acabam ficando por aqui e a família acaba se instalando por alguns dias também por aí. Então, uma preocupação muito grande quando se busca emendas para o hospital aqui, todo mundo busca. Se quer mais coisas para o hospital e a gente vê que a gente acaba perdendo coisas para os outros municípios, sabendo que não houve nenhuma mobilização para que isso ficasse aqui. E que os outros municípios se mobilizaram muito para conseguir isso. Aí, eles com pompa, com toda a imprensa, anunciam e nós ficamos aqui chupando o dedo. Perdemos mais uma. Aí queremos a UTI, mais um baque na nossa UTI. Claro que nós queremos saber o porquê que não foi discutido. O nosso município referência é Arroio do Meio? O município mãe pelo menos devia ter chamado, nós devíamos ter discutido isso com Nova Bresse, Travesseiro, Capitão, os municípios vizinhos nossos aqui, para que isso ficasse aqui. Mas mobilização zero, pelo que a gente nota. Querem falar com nós? Ainda bem, acho muito importante. Ah, vão vir outras coisas, mas então deviam ter falado. Aí a gente não estaria debatendo isso. Profissionais indo embora, para os outros municípios, nós perdendo de novo. Aí ficamos brigando por emendas para o nosso hospital. O deputado Alceu mandou aqueles dias 300 mil, e agora parece que vai vir mais um dinheiro para o hospital. Então a gente fica feliz por isso, mas essas coisas, no contrário, fica muito ruim para nós aqui. Perdemos, e nem os colegas falaram, a gente ganha, a gente perde, perdemos aquelas empresas já, e ali dá para se dizer de novo, perdemos mais algumas empresas, porque isso se torna uma empresa até de médio porte que a gente acaba perdendo, com todo o conjunto que faz isso. Falar um pouquinho, fui procurado por algumas pessoas que não estão contentes do deslocamento da dermatologista para o posto de saúde do Aimoré. Pelo fato que a grande maioria vem de ônibus para fora, se deslocavam até o posto do centro, tranquilamente, eram atendidos, podiam ir a pé, podiam voltar para a rodoviária, pegar seu ônibus e voltar para casa. Hoje não mais, temos bastante gente idosa, né? Tem que vir para o centro de ônibus, pegar um táxi, se deslocar, muitas vezes ali tem táxi, né? É tranquilo, na praça, se deslocar para o bairro Aimoré, daí não pode deixar combinado, porque não sabe o horário, depois tem que pedir o favor para alguém ligar para um táxi, e dá graças a Deus que ainda dá tempo de pegar o ônibus para voltar para casa, senão tem que pedir para o táxi levar para casa. Isso ficou muito ruim, foi procurado por duas pessoas. E vocês vão ver que agora que a gente está falando isso, nós vamos ser procurados por mais pessoas. Porque elas falaram com pessoas que estavam lá também. Bah, tive que tirar o marido do serviço para me trazer no bairro Aimoré, porque eu não consigo mais ir de ônibus. Ah, tive que pegar o táxi, porque tiraram o atendimento do centro, que eu ia de ônibus e agora tenho que pegar um táxi ainda. Então, acho que é uma coisa que tem que se pensar. Acho que este atendimento tem que voltar para o centro, pelo fato de trazer um desconforto para os nossos munícipes. Para finalizar, também falar um pouquinho das escolas infantis, que nem a Alessandra falou, a gente já fez parte da administração, sim. Claro que tem que cuidar números e tem tanto para gastar disso, tanto para gastar naquilo. Isso qualquer um sabe, né? Só que as nossas escolinhas, que são comunitárias, elas só são comunitárias, mas elas são subsidiadas totalmente pela prefeitura. Não estou dizendo que pode pagar mais, tem que olhar os números. Mas se a prefeitura, só para esclarecer, quiser pagar mais para elas, não é porque a culpa não é porque elas são, não são administradas pela prefeitura. Elas são subsidiadas totalmente pela prefeitura. Elas só não são administradas, que nem o Paulo falou, pelo fato que naquela época se via nisto uma melhor administração. Mas então, com certeza tem que se analisar valores, se tem condições de se pagar, Mas só para esclarecer, se tem condições, se tem valores em caixa, que nem agora tem 2 milhões e 200 mil, estamos aprovando de superávit só deste ano já. Inclusive, de novo, um valor para o pórtico, que o pessoal tem que saber, né? Aqueles dias já foi um valor a mais, aqueles 600 e poucos mil não deu, chega.
Um minuto,
foi mais
vereador.
80 mil, agora vai mais quase 40 mil. A comunidade precisa saber disso. Mas só para esclarecer isso, presidente. Então, elas são subsidiadas pela Prefeitura Municipal. Se o subsídio da Prefeitura for maior, dá para pagar mais para as professoras. Mas, claro, sempre respeitando as regras fiscais. Mas a gente sabe que o superávit, que nem agora, de 2,2 milhões que nós estamos aprovando esse ano, já deve ter mais, né? Então é uma questão de quem gerencia o município. Seria isto, presidente.
Passo a palavra para a vereadora Michele por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário e demais presentes que nos assistem. Trago hoje alguns pedidos da comunidade que são do nosso interesse coletivo. No dia 20 de julho do ano passado, eu trouxe um requerimento, assim como hoje trouxe novamente, a pedido de iluminação na rua Balduino Kuhn, no loteamento ali Dom Pedro, que é próximo à ponte. É bem, bem mal iluminado ali, o pessoal nos procurou. E eles pediram, então, que eles estão tendo alguma dificuldade, assim, para quem sai cedo e volta tarde, de ir até a escolinha, né? Muitos vão a pé e no inverno, agora principalmente, tem cerração, é escuro, né? E os que voltam tarde também têm o mesmo problema, pois a ponte ali é um local mais escuro. Então, eles solicitaram, se desse para colocar novos pontos de iluminação, eles iriam agradecer muito. Também vou falar hoje sobre questão de acostamento. Na Estrada Geral Arroio Grande, alguns moradores que trabalham e transitam por ali diariamente perceberam que precisa um recapeamento no asfalto ali, né? Onde tem asfalto, o acostamento possui presença de muitos desníveis, muitos buracos, colocando em risco, né, as pessoas que por ali passam, pois facilita acidentes desnecessários, né? Podem cair, podem se machucar, né? Então, o pessoal pediu uma atençãozinha especial ali. Também gostaria de falar sobre roçadas nos terrenos. A gente sabe que tem muito terreno baldio que o pessoal compra, né, os lotes, e tem muito acúmulo às vezes de lixo, o pessoal descarta o lixo em local inadequado, né? Vale lembrar aos donos desses lotes que, para cuidar do crescimento da vegetação, né, lembrar que a gente, se tem um terreno, a gente necessita que seja limpo também, né? E que as pessoas destinem o lixo para o local correto. A gente sabe que Arroio do Meio tem as datas que a gente junta o lixo, recolhe, tem todo um trabalho do coletivo, a gente tem que valorizar o esforço dos funcionários que se dispõem a trabalhar e se colocar para recolher esses lixos, né? Então, a gente deve cuidar da nossa cidade, cuidar da escala do recolhimento do lixo do seu bairro, pois assim evita também que o lixo fique ali exposto, acumulando água nas sacolas, principalmente nos dias de chuva, né, que a gente vai enfrentar agora no inverno. Pois assim, a gente também, como cidadão, a gente gosta bastante de exigir, né? A gente gosta de pedir, mas a gente às vezes esquece que tem coisas simples que a gente pode fazer a nossa parte. A gente reforça, então, a importância do cuidado e da prevenção para o mosquito da dengue, que também se reproduz no inverno. Quando a larva do mosquito nasce, ela passa por 4 estágios no crescimento: de ovo, larva, pupa e mosquito adulto, tudo isso em menos de 10 dias. Ao sair da pupa, o mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos quando o ciclo se reinicia novamente. Portanto, a prevenção é o melhor método para não deixar água parada, e a gente sempre lembra assim, tampar as caixas de água, limpar as calhas, tampar lixos adequadamente, cuidar dos vasos de flor. Às vezes o pessoal gosta de ter as plantinhas, tem os potinhos com água, a gente tem que lembrar de limpar. Cuidar os potes dos animais também, a gente tem que lembrar de limpar e trocar todos os dias, né? E outras coisas que a gente sabe desde pequenininho, né? A Helena está aqui também, pode me ajudar nesse assunto, que ela trabalha nisso diariamente também, nessa... É uma preocupação que não existe só hoje, mas há muitos dias. A gente trabalha muitas vezes mais firme no verão, mas no inverno também tem mosquito. Claro que não tanto quanto no verão, mas no inverno também tem. Então, a gente reforça, claro, os testes rápidos são importantes ter disponível na comunidade. A preocupação existe, pois há um aumento regional nos casos de dengue no Vale e casos de óbito. Então, o pessoal pede também por vacina, mas a gente não pode esquecer do principal, que o nosso dever é cuidar da nossa casa, cuidar do nosso entorno, da nossa comunidade, que assim a gente ajuda a cidade também, né? E se cada um fizer a sua parte, vamos ajudar isso, então, a combater a dengue, podendo assim diminuir as chances do mosquito se reproduzir. Sem mais a dizer, é isso. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, hoje eu vou, em primeiro lugar, falar de um assunto diferente da agricultura. Acho que poucas vezes isso acontece, mas como eu vejo esse assunto, um assunto mais importante da história do município de Arroio do Meio, eu acho que eu teria que também colocar ele em primeiro lugar, que é o gaúcho. A estátua do gaúcho é um orgulho muito, 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 muito grande para Arroio do Meio. Se nós olharmos de 497 municípios, se nós ir para Brasília, for em qualquer região do país, em 4, 5 palavras que a gente fala com uma pessoa, ela já diz assim: vocês são gaúcho. Então imagina o que Arroio do Meio pode e vai ter no estado do Rio Grande do Sul. Com certeza, é uma das maiores coisas que podem acontecer no município de Arroio do Meio. Nós, há 100, 200, 300 anos, as pessoas vão se lembrar. É Arroio do Meio. A tradição gaúcha está lá no gaúcho, no município de Arroio do Meio. Nos orgulha muito, muito mesmo, de ter pessoas que tiveram essa ideia de empreender no nosso município. Se nós olhar a localização, é um privilégio muito grande. Nós temos diversos municípios que dá para visualizar, além de um belo rio e uma paisagem que, com certeza, é muito, muito bonito. Então, eu vejo a questão no turismo. As pessoas têm que elogiar. O turismo no município vai ter vez e vai ter voz. Porque as pessoas que vão ver o gaúcho vão ficar numa pousada, vão lá tomar um café colonial na Forqueta, vão lá em Arroio Grande, no Pesque Pague, passar um dia lá, e fora tudo que pode se agregar nessa estátua do gaúcho. Então, eu vejo que tem pessoas, aqueles andarilhos, que vão para a capital do estado, que procuram entidades, para que isso não aconteça, essas pessoas realmente estão pensando muito, muito pouco. Porque se eles fossem pensar um pouco mesmo, eles deviam pegar a bandeira e divulgar e dizer realmente o que isso representa para Arroio do Meio, para o nosso Rio Grande. Que nem eu falei, 497 municípios, tu pode ter certeza que depois dessa ideia, todos eles queriam esse gaúcho no seu município. E nós temos a oportunidade de concretizar um projeto onde vamos só assistir, porque os investidores são investidores privados, onde o poder público não vai investir nada, onde nós vamos só colher em cima desse projeto. Então é um orgulho muito grande e vejo esse assunto um dos maiores assuntos que eu falo aqui nessa casa. Já estou 22 anos nessa casa, já batalhamos, já temos empresas grandes no município defendendo ideia, buscando, mas essa com certeza vai ser um dos maiores orgulhos do município de Arroio do Meio, que não é o Rocha, nem a Helena, o Marcelo, é o povo de Arroio do Meio que vai ouvir em todo o país e fora do Brasil, muitas vezes, é o gaúcho. Ele está lá no município de Arroio do Meio. Esse assunto, com certeza, é um dos assuntos mais importantes desses meus 22 anos nessa casa. E eu defendo muito. E as pessoas que pensam pequenos para tentar denegrir essa imagem são muito fracos. Têm um pensamento muito pequeno. Porque analisar a questão ambiental, que hoje a maioria das pessoas não sabem do projeto, que vai ali na frente ser colocado para a comunidade, a maior preocupação deles é preservar. E isso com certeza vai acontecer. Então, o meu último assunto de hoje, eu também tenho que falar um pouco da agricultura. Eu falo e digo o seguinte, os nossos agricultores estão aplaudindo. A safrinha do milho, estão fazendo uma bela de uma silagem. Pena que a nossa cooperativa, que realmente está numa situação crítica, e os nossos agricultores, e muitos agricultores, têm a receber, têm o seu confinamento de porco ou aves, que podem ser prejudicados. Mas que Deus ilumine a esses nossos agricultores, que venha alguma empresa que possa ajudar a resolver essa situação dos nossos agricultores, que muitos deles estão endividados e precisam produzir para pagar suas contas. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador César.
Assuma a presidência e passo a palavra ao vereador Paulo Reck por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, Lima. Começar a falar hoje à noite sobre a questão dos pedidos de informações que essa casa faz ao executivo e que não são respondidos. Legalmente tem um prazo, eles não estão sendo cumpridos, o que também infringe na questão da legislação, e é passível de crime. Falar também um pouco da questão do cuidado com o dinheiro público, que foi tanto levantado e falado que o dinheiro era sagrado durante a campanha. Cuidar do dinheiro público é trabalhar com uma máquina enxuta, é fazer gestão, o que hoje a gente vê que não acontece. Vou usar um exemplo simples, que as pessoas com certeza vão entender. Na gestão anterior, você tinha 3 veterinários na Secretaria da Agricultura que cuidavam do SIM municipal, que cuidavam do SUSAF e que cuidavam do SISB. O município perdeu e hoje está pelo Estado. Perdeu o SUSAF também, que voltou agora há poucos dias. Mas hoje são 6 veterinários e mais um gestor para isso. Ou seja, mais que o dobro. A gente está falando em torno de 70 mil reais por mês. Sendo que os empreendimentos são os mesmos. Os abates não aumentaram. Então não consigo entender essa conta e esse cuidado que se diz que tem ou que iam ter com o dinheiro público. Muito triste isso, dinheiro que falta em outras pontas. Assim como, por exemplo, a questão dos professores das escolas infantis que foi falado. Lamentável essa situação. Falar também da questão do gauchão, do gaúcho, no Moro Gaúcho. Muitas pessoas procuram os vereadores diariamente. Pelo menos a mim assim acontece. Mas até hoje nenhuma delas falou que é contra. Acredito que se tivesse tido uma reunião com essas pessoas, como os colegas vereadores então conhecem o projeto, a maioria da comunidade não conhece. Eu fui secretário da Agricultura e ajudei a criar os dois roteiros turísticos que tem hoje em Arroio do Meio. Os dois foram criados sempre em conversas com a comunidade. O vereador Rocha sabe disso, lá em Forqueta, no Caminhos da Forqueta, foi tudo construído junto com a comunidade. E o município não botou recurso, botou depois na questão das placas da sinalização, que é um recurso irrisório. Que bom que tem esses investidores, e eu sou a favor, acho que o turismo faz toda a diferença e é hoje o que mais cresce no mundo, em torno de 12% de crescimento por ano. Tem poucas empresas ou poucos setores que crescem isso. Então, com certeza é muito importante, mas mais importante isso é esclarecer isso para as pessoas, para a comunidade, esse projeto. Todas elas que vieram falar comigo querem isso. Elas querem saber, se fala tanto, mas não tem projeto. A gente fez um pedido de informações, não veio, já passou o prazo, também não veio. Nem cópia do licenciamento ambiental, nada. Me parece, às vezes, que a administração quer criar esse conflito, quer criar essa discussão negativa. Porque seria tão fácil, com certeza, o empreendedor, se ele tem um projeto na mão, se tem um projeto pronto, ele não se importa, acredito, não se importar em explicar esse projeto e com certeza vai parar com essas dúvidas da comunidade e vão também ajudar e ser a favor desse projeto, ou pelo menos tirar as dúvidas. É difícil a gente falar no investimento desses sem saber de como vai ser feito, o que, que vai ser feito. Do contrário, o que aconteceu com Cristo Protetor de Encantado, onde toda a comunidade também ajudou, participou. E olha o belo empreendimento turístico que você tem hoje, famoso no planeta. Então, acho que isso que falta, a administração, junto com os investidores, fazer essa explanação, que seja uma audiência pública, ou explanar esse projeto nas redes sociais. Hoje a mídia é tão fácil, para que as pessoas entendam isso, esse projeto. Que seja explicado como ele vai ser. Acho que só isso que falta. E com certeza a grande maioria vai apoiar. Falar também e agradecer, parabenizar ao Jaca, que fez um belo trabalho durante esse ano. E sempre foi muito solícito, sempre foi muito participativo, trocava ideias. Com certeza Arroio do Meio perde com o esporte. Tomara que seja da altura dele a próxima pessoa que vai substituí-lo, Pantera, que com certeza fez um baita trabalho para o esporte, valorizando ele. Falar também das empresas, fiquei muito feliz com a colocação que o vereador colega Vanderlei fez aqui. Me deixa mais feliz ainda, e eu acho que isso é bom para Arroio do Meio. As empresas, hoje a gente vê muitas vezes nas redes sociais também, elas valorizando os seus funcionários, os seus trabalhadores e servidores. A gente tem empresas ali que no dia do trabalho ou num fim de semana acabam fazendo uma confraternização. A gente tem exemplo de empresa daqui que levou seus funcionários para o Beto Careiro. Que legal isso, isso é valorizar e com certeza isso também atrai mais pessoas de fora para o nosso município para querer trabalhar aqui e também suprir essas vagas que a gente vê praticamente diariamente, que se precisa de pessoas para trabalhar. E não é só uma empresa, são várias empresas que estão começando a fazer isso, e isso é muito legal. Acho que isso, junto com os seus trabalhadores, isso acaba unindo e criando um vínculo maior ainda, e as pessoas se dedicar. E hoje, as empresas que fazem isso, a gente vê que elas estão muito bem, tanto na questão social, junto com a comunidade, e também junto a comunidade financeiramente, enfim, em franco crescimento. Então, parabenizar essas empresas que fazem essa valorização também junto aos seus funcionários. Seria isso, presidente.
Repasse a presidência ao vereador Paulo Reck.
Assumo a presidência. Leitura dos pareceres.
Parecer número 007/2023, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 15 de maio 40, analisou os projetos de lei número 036, 037, 038 de 2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 15 de maio 40, analisou os projetos de lei número 036, 37 e 38 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 036, peço a leitura.
Autoriza celebração de convênio com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, mantenedora do Hospital Bruno Bor, referente concessão de subsídios à população do município de Arroio do Meio para serviços médicos hospitalares, indica recurso da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo.
Esta é uma situação que já vem desde 2015, eu acho, né? E agora era sempre feito termos aditivos, né? E agora não mais é permitido, e por essa razão, então, tem que se fazer um projeto de lei e, logicamente, tem que ser aprovado pelo Legislativo. Então, nada mais justo, eu acho que sem problema algum, porque muitos serviços são prestados pela comunidade de Arroio do Meio no Hospital de Lajeado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 037/2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 038/2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de evento do Mocan, Motoclube de Arroio do Meio, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 040/2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 2.100.000, indica recurso da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifesta levantando. O projeto está aprovado. Tribuna livre. Desculpe. Projetos 039, 041, 042 e 043 do Executivo e 003 de 2023 do Legislativo baixam as comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Vereadora Alessandra.
Só para complementar, Em relação à questão do gaúcho, o que nós sabemos é o que está sendo divulgado na mídia também. É, o que o próprio empresário vem falando dentro das entrevistas que ele vem dando. Né, que vai ter hotel, que vai ter um restaurante, que vai ter provavelmente talvez uma roda gigante, alguma questão de lazer lá em cima, né? E a estátua do gaúcho, né? Eu acho que agora a ilha ainda não está finalizada em todas as questões ambientais. A parte inicial foi feita, mas eles não podem divulgar ainda total o projeto antes disso estar finalizado. Então, eu gostaria de deixar claro em relação a isso, né? E talvez até justamente poder estar entregando o projeto sem estar finalizado. E é uma questão, acho que, de legalização que eles precisam terminar e finalizar. Mas acho que é essa questão clara em relação que a comunidade tem que ter, que sim, é um empreendimento de visão muito boa, que eu acho que vai render para nós muitas coisas boas para o nosso município.
Vereador Paulo.
Só para complementar, eu acho que já está sendo tratada, depois de a gente conhecer um pouco melhor a situação do projeto, vai ser feita uma audiência pública, sim. Eu acho que isso é importante para esclarecer. Já está sendo tratado pela administração uma audiência pública. Obrigado.
Vereador Fernando.
Só para complementar, essa questão ali dos pedidos dos educador infantil, se comparar Arroio do Meio com Lajeado, com 90 mil habitantes em Lajeado e Arroio do Meio para 22, claro que o valor ele fica muito diferente, né? Só que nós podemos olhar que fazendo a Vila Nova tem 5 mil habitantes, onde eles trabalham com 25 horas e R$ 2.500. Roca Salles, com 12 mil habitantes, 20 horas e o mesmo valor do município. Então, essa preocupação é unicamente para não perder o pessoal de Arroio do Meio. Então, realmente tem que pegar e sentar e conversar tanto com a secretaria, de repente com a casa junto, para chegar a um ponto para nós não perder os munícipes. A preocupação é unicamente para não perder o pessoal formado do município.
Tá? Convite. Obrigado. A Rádio Emoção está fazendo um convite aos vereadores, vou ler ele aqui. A Rádio Emoção FM 90.1 realizará a transmissão ao vivo da 5ª edição da Gincana Municipal de Arroio do Meio RS nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2023, na Rua de Eventos, em Arroio do Meio. E tem a honra de convidar Vossa Excelência e os senhores vereadores para participar dessa divulgação no evento. Atenciosamente, Michele Jung, coordenadora do meio de comunicações da Rádio Emoção. Então fica o convite, depois também peço para o Paulinho botar ele no grupo. Em nome de Deus e da lei dou por encerrada a sessão.